tanto mundo aqui acredita em encaixão. Aqui vive. E aí eu faço uma pergunta. O que quer dizer acreditar em encarnação? Olha que pergunta difícil. Porque o Facebook eu estudar, mas nunca pararam para pensar que responsabilidade está encaixando. Concordam com eu? Tudo que vocês aprendem nessa vida traz uma responsabilidade para você. Não é assim que o André Luiz fala? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Ou seja, se você recebeu alguma informação, essa informação tem o objetivo de ser recebida e traz com ela uma responsabilidade, que é o não poder alegar mais do que conhecimento. E na palavra para fechar, que quando saiu da carne e vier ele cobrar os objetivos da encarnação, vocês não vão poder dizer assim: ah, eu não sabia que era uma encarnação, eu pensei que fosse uma vida. Pensaram isso? É isso que vocês precisam pensar. A maioria busca o conhecimento como tesouro cultural. Sete sábios para não gastar, enterrando no fundo do mar. É meu, minha cultura, eu sei. Mas, viu o que? Pó, eu use. Porque isso é o pedido de todo tesouro guardado. Olha, as coisas lá do Egito Antigo, não está tudo em pó. Tesouro guardado. Eu queria começar hoje perguntando isso: o que essa informação trouxe para você como responsabilidade? O que essa informação pode fazer por você? Ou melhor, o que você pode fazer com essa informação? Com essa informação, que pois essa informação vai fazer para a transformação da sua vida? Quem se arriscaria me responder? Sabe que não, né? Porque ninguém nunca pensou nisso, né? Todo mundo achou que ela é linda e maravilhosa, e tu dá o livro de Espírito, tu dá a Bíblia, e tu dá o Evangelho, e tu dá tudo, mas nunca ninguém pensou que tudo que eu sei, tudo você precisa pôr, mais do que pôr em prática, você precisa usar como instrumento para a reforma íntima, a mudança. E aí, o que essa informação existe em encarnação? Eu sou espírito encarnado. O que essa informação faz nesse sentido? No sentido de lhe ajudar a se elevar. Acho que por esse caminho que nós vamos dizer assim, começar a conversa de hoje. Conversar e entender a partir disso, ou a partir da consciência de que eu sou o espírito encarnado, nós entender o que vamos fazer para promover a reforma íntima. Tá certo? Se alguém quiser perguntar alguma coisa às áreas de cara, pode ficar à vontade. Vamos continuar. Então, seu espírito encarnado, o que quer dizer um espírito encarnado? Olha, eu não gosto de três. Mesmo que você tenha medo de falar besteira, fale, porque não existe besteira. O que é um espírito encarnado?
Um espírito encarnado.
Louvado seja Deus, né, Buda?
Ele tem um de missões, provas e expiações. Para que se leve, mano?
Tá certo, esse é o objetivo da encarnação. Mas eu estou perguntando o que quer dizer um espírito encarnado?
É uma alma que ganhou um corpo novamente.
Novamente. Então, o espírito encarnado é um espírito que já viveu outras vidas materiais.
Ganhou outro bem. Deus permitiu que ele ganhasse outro corpo para.
Tá, tá certo, tá certo. Até aí eu não concordo com você. Mas o que eu quero bater é o ponto. Você já teve outras vidas.
Sim.
Concorda com isso?
Então, mas reencarnou novamente para evoluir.
Tá certo. Mas você teve outras vidas. Concorda com isso?
Com certeza terá outras depois dessa família.
Perfeito. Minha pergunta, cadê essas outras pessoas que você foi? Beleza, você hoje está no corpo de mulher.
Sim.
E por estar no corpo de mulher, você defende o feminismo. Não esse feminismo, mas o sentido fêmea. Mas você já foi homem e defendia o sentido macho. Cadê esse homem você? Na espiritualidade não existe homem e mulher, existe bicho. E bicho não tem chefe.
É por isso que a gente vem e numa definição do corpo material, nós, a gente vem numa definição em aprendizado, em continuidade.
Tá certo. Mas a minha pergunta é, aonde ficou? Porque como ela disse, você vai ter outras encarnações. E se na próxima você tiver outro, aonde vai ficar o feminino de hoje?
Eu acho que a gente quer.
Desculpa.
Não
é?
Hã?
É
composto do
seu inconsciente.
Não.
Eu acho que a gente carrega só os ensinamentos. Eu acho que a gente traz.
Ah! Então o seu maço de ontem morreu.
Morreu, a gente só traz os ensinamentos. As características dessa, não é isso?
As suas encarnações anteriores morreram. Acabaram. Beleza? Quando se fala encarnação, se está falando desde o início do planeta Terra. Você já pode ter sido agricultor. Aonde ficou o seu conhecimento de agricultura? Morreu. Você pode ter sido um guerreiro. Aonde ficou o seu patriotismo daquele guerreiro? Morreu. Você pode ter vestido ombro e igual alguns que estão aqui, maçã, que não pode nem brincar. Morreu! Essa é a primeira consciência que alguém que atende, que existe encarnação tem que ter. As encarnações anteriores morreram.
Mas a gente sempre. Eu acho que como a gente aprende no espírito da gente, fica marcado algumas coisas em outras encarnações.
Se fica assim, mas não nada material.
Não,
deixa eu explicar. Se ficasse marcado material, que você não precisava aprender a lei.
Não, não, material não. Fica.
Fica o espiritual.
A gente carrega as coisas que a gente fez.
Mas o seu racismo é material.
Sim, sim.
O seu patriotismo é material. Sim. A sua defesa de luta de classes nessa vida é material. É isso que eu quero que vocês pensem. Morreu tudo isso. Você pode ter sido humano e o seu sentido de humano morreu. E na outra encarnação você foi nascido um dia como humano. Concorda com ele?
mas os erros, mas a expiação, a vida você continua nessa daqui, expiando.
Vamos continuar que nós vamos chegar lá. Chopa nós, eu preciso de uma primeira coisa, vamos fazer assim, formar uma consciência para nós poder adiantar para chegar onde você quer. Isso ficou claro? Concordam com eu? Então essa é a primeira consciência que se toma quando começa a acreditar em encarnação. Os outros erros que eu fui morreram. Isso quer dizer que esse eu que eu sou hoje vai morrer também. Uma beleza? Eu perguntei antes se todos acreditam em encarnação. Todos aqui acreditam em encarnação, mas poucos ainda acreditam que são a encarnação. E você não é a encarnação. Você é a encarnação de um espírito. É diferente. Você é um espírito encarnado. Porque se você fosse um espírito encarnado, você acreditaria nas coisas do espírito. Mas você acredita nas coisas da matéria. Então você é uma encarnação de um espírito. Dá para compreender o jogo de palavras? E uma encarnação de espírito que vai acabar, que vai morrer, como todas as outras morreram. Essa é a estanchabilidade que o conhecimento da reencarnação faz. Você saber que você é uma reencarnação de um espírito que acabará. De saber que você é a encarnação de um espírito e que acaba lá.
Acho que
é melhor não saber. Essa já me deixou entendido. Se não vai ganhar responsabilidade, né? É sim. Você entender que você está defendendo algo que vai morrer de qualquer jeito. Você defende seu nome, você defende sua pele, você defende seu visual, você defende suas verdades. Não, olha, ele não pode passar por cima de mim. Não, senão vamos tratar como bobo. Mas tudo isso vai acabar. Não, meu marido tem que me tratar com carinho porque eu sou mulher. A mulher vai morrer.
É a morte do Senhor, é o material.
A morte sua.
Material.
Não, sua. Porque você é a encarnação. Você não é o espírito. Porque você não vive com a consciência do espírito. É por isso que o Cristo diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Os ensinamentos do Cristo não é para você viver para mudar os outros, mas para você matar. Você mesmo. Essa é a grande responsabilidade de todos aqueles que acreditam em encarnação. Quando chegar lá em cima, vão perguntar: você acredita em encarnação? Acredito. Então, como é que você viveu aquela encarnação como se aquela fosse você? Não, você, não é? Você ainda acha que vai encarnar de novo, como o moço disse, mas você continua vivendo como você, e não como uma encarnação, ou seja, como provas, deles e missão. Porque quem é você, uma encarnação? E o que é uma encarnação? É uma oportunidade de realização de provas, expiações e missões. E aí você, ao invés de viver pobre, defende o seu desejo. E aí, ao invés de viver missões, servir a posse, você tenho eu. Eu tenho que estar vazio, eu tenho que estar arrumado, eu tenho que ser aceito pela sociedade, eu tenho que ser compreendido, eu tenho que ser amado. Essa é a consciência que todos aqueles que acreditam em reencarnação precisam tomar. Porque senão, não adiantou nada você acreditar em reencarnação. Porque só acredita em reencarnação, mas não vive essa existência como uma encarnação, e sim como uma vida. É como o povo diz, e todo, no show. É isso que é a diferença de ser reencarnacionista ou não. Quem não acredita em reencarnação é, mas quem acredita em reencarnação deveria estar. Qual é o seu nome?
Gerson.
Como?
Gerson.
É o nome do pequenininho, né, filho? Ele não é Gerson. Ele está Gerson. E a partir do momento que eu estou Gerson, olha, quem não me conhece ainda, eu te encho liga solta, viu? Só penso para falar, mas me falo todas as vezes. Se eu estou Zéfo, o Zéfo que se veio. Eu não vou me prender ao Zéfo. Eu sou eu, não quero ser o Zéfo. E se eu me prender ao Zéfo, eu já vai ser eu. Esse é, vamos dizer assim, a ação de conhecer a encarnação. É você começar a compreender que seja o nome que você for, não é você, mas é o nome dessa encarnação. E não o seu. E que as coisas desse nome, quando eu falo coisas e falo personalidade, que é de o sentimento, e estou chão dos versos, não minhas. E está aqui agora. Mas não choriu. Porque Pírito não está aqui, Pírito está no universo, ligado à carne. É isso que nós precisamos começar ao já essa propriedade inteligência que só o Espírito tem para, nas palavras do Buda, disponível. O Buda diz, tem um ensinamento que ele fala poluição adventícia, poluição que vem com o advento, com o nascimento. E a poluição que vem com o nascimento é a encarnação, que polui o espírito. Polui por quê? Isso está no livro do Espírito. Porque o objetivo do espírito encarnado é ser feliz agora. E o objetivo do espírito, liberto da ação da materialização, é o ser feliz eternamente. A poluição é isso, é você exigir a felicidade neste mundo. E essa poluição nasce quando você entra na encarnação, advento. E aí você acha que você é, ao invés de compreender que você está. E aí eu vou continuar a fase estar, que você está vivendo um personagem. Zéfo é um personagem para este carajão, que era com ele. Para você. É um personagem que você criou para essa vida. O quê? Para fazer o quê?
Provas. missões.
Como personagem. É quem vai tirar na materialidade as provas, as expiações e a missão. Vai lhe dar uma lógica perceptiva para você viver provas, expiações e missões. Se alguém bater no seu carro, o outro bater no seu carro, ou é você, personagem, vivendo uma forma, uma expiação ou uma missão?
Personagem.
Por que você reclama se ele bater no seu carro? Pelo prejuízo que o personagem vai ter?
Depois é o personagem que vai ter que pagar o prejuízo.
Quem vai ter que pagar é o personagem, não é você. Então deixa o personagem de lá. Isso se chama elevação espiritual. Volta à consciência espiritual. Você saber que você não é o personagem que está vivendo, mas que esse personagem são suas formas, suas expiações e sua missão. Boa vida. Você é casado? Petrinho? E vai fazer o personagem.
Você não fala dela, isso é dica.
Repito, não casa, você sabia disso?
Se une com a afinidade.
Não. Se une com a afinidade espiritual com Deus e com todo o universo. Então você vai ser homem do universo, ela vai ser mulher do universo. De tudo. O personagem está guiando toda essa ilusão de carinho, de pote, disso, daquilo. Talvez você se prenda ao personagem ou se ama ela universalmente. Não como personagem, porque marido tem direitos e obrigações que o espírito não tem. Se dois espíritos se juntam, se um personagem se junta com o outro, todo o código de padrão da vida do personagem é reação. E aí você começa a dizer, não, eu trabalho fora, você não trabalha, quem tem que arrumar a casa é você, eu não posso pegar a vassoura. Eu só estou querendo usar como exemplo para nós entender o que ser personagem nos leva a fazer. Discriminação. Não há um amor universal. Aí o personagem me faz olhar, desculpa, não tem ninguém aqui, então tá certo. Me faz olhar um garoto com calça larga, blusa larga e culo de 18 anos, me faz atravessar de calçada, porque aquele é o bandido que vai me roubar. Ou não é assim? Aí ele exerce o medo, e medo é falta de fé. E se nós veio aqui para ter fé, vai atravessar a calçada? O Salomão nos Provérbios diz assim: se Deus é nosso favor, quem pode ser contra nós? Aí nós diz: o bandido, o sequestrador, o que é contra nós? O outro do meu trabalho que quer mandar em mim, tudo é contra nós. Esse é o primeiro ponto. Você não é você. Você é uma encarnação. É uma das encarnações do Espírito. E que vai acabar. Ou seja, aquela ideia de que morrer acabou é diferente. Porque para você, para o que você defende hoje, para o que você acha hoje, para o que você acredita hoje, ou seja, o personagem, a morte é inevitável. Sabe por quê? Porque você não pode encarnar de novo enquanto você for o personagem que você é hoje. Como é que você vai encarnar no corpo de mulher se você é o personagem homem? Você primeiro tem que deixar de ser homem para depois você poder encarnar em mulher. Então, tudo que você acredita hoje, ou seja, tudo que você vive achando que é seu, mas foi construído para essa encarnação, acaba com a morte. Ou com o fim da encarnação. Cara, se constrói um personagem com as suas formas. Amanhã você tem que fazer outras obras, você tem que ter outro personagem. Não pode mais ser o mesmo. Então, tudo que você acha que você é, acaba na morte. Beleza física, cultura, dinheiro, ligações sentimentais. Eu disse para você que espírito no caso sabia disso. Aonde eu posso passar essa informação? Que espírito no caso? Você saberia me dizer? Nos judeus tinha uma lei que se o marido morresse, um irmão do marido tinha que casar com a mulher para ela não ficar sozinha. Aí os fariseus perguntaram assim para aqui, né? Uma mulher casou com o marido, ele morreu. Aí casou com o irmão morreu. Ele casou com outro, ela casou com outro irmão. O outro irmão morreu. E assim foi. Ela casou com 7 irmãos. E quando chegar no céu, ela vai ser mulher de quem? Cristo disse assim: você não sabe de nada. No céu não existe casamento. É, porque se você é mulher dele, marido dela agora, mas o outro cara, se você for marido daquela, e agora? No céu você vai ser marido dessa ou daquela?
É, vai ter
brilho. Claro que não existe essa ligação. Só existe para vocês que vivem essa vida como vida e não como reencarnação. Porque se você, como reencarnacionista, acreditar em reencarnação, não dava tanto valor a uma ligação que é apenas uma encarnação. A literatura está feia. De espíritos que casaram numa vida, na outra foram mãe e filho, na outra se foram inimigos, na outra foram. A literatura está feia. Por que não leva isso para a vida de hoje? Saber que a mulher do seu lado pode desaparecer do seu filho. Então você não sabe se tem amor de marido ou amor de pai. Então, outra, vamos dizer assim, responsabilidade. Que o conhecimento da encarnação faz. É você compreender que a operação dessa vida vale para essa vida. E não para a eternidade. É por isso que tem mãe que sai da carne e não vai para o pano espiritual. Fica preso aqui, meu filhinho, eu tenho que tomar conta do meu filhinho, cadê meu filhinho? E ele se chora. E vocês estão isso de amor. Isso é obsessão. Acabou, não existe. É por isso que o Cristo diz. Enquanto você não abandonar pai e mãe e não pegar sua cruz e me seguir, você não serve para mim. Então o encarnacionista devia fechar um pouquinho também nas suas relações, meu filho. O seu maior amigo pode desaparecer do seu assassino. E aí, eu quero dizer que eu não devo gostar de ninguém? Não. Se for ou se não for, o problema é dele. Eu vou viver com ele o mesmo amor que eu vivo com o inimigo de agora. Eu não sei se o inimigo de agora vai ser o amigo da outra. Então, já começou dois aspectos da encarnação que vocês não viram. As verdades e os sentimentos. O terceiro até que quando você nasceu, existiam os carros que tem hoje?
Não.
Então, certamente, quando você viveu a última encarnação, você, como se fala, não existia carro, por causa do
Não, quando você nasceu, escravo não é legal de hoje, na sua última encarnação, não devia nem ter tido carro.
Não, não tinha.
Na última encarnação.
Encarnação antes da sua, dessa agora.
No século passado, quando você vendia umas fazendas.
Não tinha.
Concorda, viu?
Máximo uma charretinha.
Então, qual era o objetivo de você como condutor? Aprender a dirigir charrete. Hoje você aprende a dirigir carro. Na próxima encarnação, será que esse dirigir carro vai servir de alguma coisa?
Porque aí já vou dirigir alguma nave.
E já ficou no outro, não serve nada para você ter aprendido a dirigir saete na outra vida. Então, encarnacionista devia compreender que a obsessão em aprender ciência material não vale de nada para a vida eterna. E imagina o cadete chegando ontem aqui. Todo cheio de paose. Será que ele ia se assustar? E imagina o descobridor da energia elétrica com uma mão dele. Como é? Chegando ontem. Será que ele saberia mais dos aparelhos elétricos do que qualquer que hoje? Se ele encarasse agora, ele não saberia mais de eletricidade.
Pode. Ele perguntou porque é a prova e a expiação dele, para aquela época. O que não pode, como você falou, a obsessão.
Isso, por isso eu falei, a obsessão. Transformar o avanço científico cultural em objetivo de vida. Não estou dizendo que não se pode mudar.
Não, é importante, inclusive.
Mas não, não é importante. Não é importante. Não é importante. A importância é o personagem que está dizendo fazer o que quer mudar. Não é importante. Se mudar, mudou. Se não mudar, não mudou. O problema não é mudar. Cultura científica. O problema é fazer reforma íntima. Que foi para isso que você nasceu.
Levando o espiritualmente.
Isso. E não é verdade.